Sudoeste agora. A notícia com credibilidade.
Agora meio-dia 23. Bom, a gente está recebendo aqui a prefeita de Vitória da Conquista, Sheila Lemos, que veio aqui para conversar conosco e com vocês também, fazer um balanço aí desse ano, né, de atividades, também tirar dúvidas nossas dos ouvintes. Prefeita, mais uma vez, muito bem-vinda aqui à Rádio Clube de Conquista, ao nosso jornalismo.
Obrigada, Kaique. É sempre um prazer estar aqui na Clube, né, com você, com Mônica, com Matheus e com todos os ouvintes, né, dessa rádio que chega aí aos quatro cantos, não só de Vitória da Conquista, mas da região Sudoeste.
É verdade. E, prefeita, ano realmente com muito trabalho, né, muita coisa, é um ano para se comemorar também, né, que a senhora fizesse logo um balanço, assim, do que... a senhora tem assim para contar de que foi uma conquista, né, nesse ano aí, em termos da administração.
Nós no ano de 2025 temos muito a comemorar em Vitória da Conquista, né? O governo municipal com várias entregas em 2025, entregamos dois grandes postos de saúde, unidade de saúde, unidade de saúde do Patagônia, tão importante, que funcionava, né, no imóvel adaptado, era uma casa adaptada, e funcionava uma unidade de saúde, e hoje o bairro Patagônia tem uma das maiores unidades de saúde do município, como também o bairro Ibirapuera. Então foram duas novas unidades de saúde entregue no município. Entregamos também a Arena Seusaca lá nos Campinhos, a arena muito bonita. Quando a gente está chegando em Conquista, né, de avião, a gente olha assim, fala, é um estádio de tão bonito que ficou a arena lá dos Campinhos, bairro que precisa tanto, né, de ter espaços de esporte, de lazer. Então ficou maravilhosa lá a nossa Arena Seusaca nos Campinhos. Aproveitar e mandar um abraço lá para toda a comunidade dos Campinhos, pro vereador Dinho.
Dinho dos Campinhos.
Campinhos, Simão e adjacências agora, viu?
Verdade.
Dinho tá fazendo um bom trabalho ali em toda a região. Então mandar um abraço aí pro vereador Dinho. E quadras, praças que nós entregamos, né? Entregamos praça no Jardim Guanabara, fora toda a pavimentação que foi feita de 24 para 25, então Bateias 2, Cidade Modelo, Panorama, Jardim Guanabara, Bela Vista ali com loteamento Porto Seguro. Então foram muitas entregas no ano de 24 e 25, algumas, né, em 25. E a gente tem muito que comemorar com isso, inclusive agora com o resultado, né? Conquista passa a ser o quinto PIB da Bahia. Nós tínhamos perdido essa posição no ano de 2021, né, e agora nós conseguimos retomar aí, sendo o quinto PIB, né, do estado da Bahia. E o que é, né, ser o quinto PIB? O que que representa isso? Representa riqueza para o município, né? Então significa que o município conseguiu recuperar, né, trazer empresas para a cidade, fazer com que essa roda da economia gire aqui em Vitória da Conquista, trazer empreendimentos para Vitória da Conquista, porque quanto mais dinheiro tiveram Vitória da Conquista, mas a gente consegue distribuir essa renda entre os nossos munícipes. Então é muito importante, então é algo que a gente deve sim comemorar. Estamos, né, pelo terceiro ano consecutivo sendo a cidade mais segura da Bahia. Nós estamos vendo aqui no noticiário de todos os dias guerras de facções, né, em Salvador, nas grandes cidades e, pasmem, nas pequenas cidades do interior da Bahia está tendo guerras de facções, estão muitas pessoas morrendo aqui em Vitória da Conquista. Graças a Deus, é um trabalho feito, né, em conjunto com todas as forças, porque segurança pública não se faz só com polícia, né? Segurança pública se faz com o poder público municipal fazendo a sua parte, a população fazendo a sua parte e a polícia fazendo a sua parte. Então é um tripé realmente onde todos devem agir em prol de uma cidade mais segura, e nós estamos conseguindo aqui em Vitória da Conquista já pelo terceiro ano seguinte. Então é por isso que Vitória da Conquista é a melhor cidade da Bahia para se viver, e isso não é uma sensação nossa de quem mora em Vitória da Conquista, são índices que mostram, né, que essa cidade realmente é uma cidade segura, uma cidade boa para se morar. Se depender do nosso sentimento, ela vai ser a melhor do mundo, né?
Com
porque o conquistense e as pessoas que foram conquistadas por essa terra, né, tem esse sentimento, né, que aqui é o melhor lugar do mundo para se viver.
Nossa,
é um trabalho feito, né, com a sociedade civil organizada, com o povo, com a imprensa, com o sistema de segurança, com o sistema de justiça, com o empresariado, o empreendedor dessa terra. E quando eu falo empreendedor, desde o camelô, o informal, até o grande empresário, o grande industrial, nós estamos trabalhando para fazer essa cidade cada dia uma cidade melhor para se viver.
Muito bem, Mônica.
Prefeita, a prefeita fala de todos esses avanços aí, né, durante esse ano, mas a gente sabe também que existem os desafios. Na sua opinião, prefeita, qual é o maior desafio aí para 2026?
Continua sendo a saúde, Mônica, né? É o maior desafio das cidades, não só em Vitória da Conquista, não só na Bahia, no Nordeste, no país inteiro. Inclusive cidades que têm um PIB gigantesco, como São Paulo, né? A gente pensa que São Paulo não tem fila na saúde, mas tem. Então, até cidades que têm recursos, né, ela tem uma dificuldade de se fazer saúde, porque a saúde, ela tem um financiamento tríplice, né, o município, o estado e a União. E esse financiamento está aquém, né, do que é necessário para cidades há muito tempo. Haja vista a tabela do SUS, né, que está congelada, alguns desde 2010, outros desde 2013, alguns serviços estão congelados. Então, é muito tempo com essa tabela congelada. Então, a gente não consegue fazer saúde no município, né, sem esses recursos. Não se faz saúde sem dinheiro, sem financiamento. Então, é necessário que se faça uma repactuação, né, da saúde, para que os municípios consigam prestar um atendimento de qualidade à população. Por que o município? Porque é aqui nas cidades que estão as pessoas. Então é na nossa porta que bate o cidadão dizendo que não encontra o médico, que não encontra o medicamento, né, que não consegue fazer o exame, ou que não consegue levar o resultado do exame para o médico olhar, né, que não consegue acessar um leito hospitalar, que não consegue acessar um serviço de qualidade. Então é no município que a vida acontece. Então a gente precisa, né, dessa repactuação na saúde para que a gente possa prestar um serviço de qualidade para o cidadão. Pós-pandemia, as coisas, os insumos aumentaram muito, então ficou mais difícil ainda, fora a quantidade de enfermidades que apareceram pós-pandemia, né? É algo que veio aí de uma consequência, uma sequela do Covid, e muita coisa também de doenças mentais, né? A gente tem visto que as pessoas estão mais adoecidas psicologicamente e precisa desse suporte do poder público, e os municípios não estão conseguindo fazer. Eu ouvi aqui vocês falando que teve uma entrevista aqui com a representante do CRAS, ela deve ter passado para vocês essa dificuldade, né, da quantidade do CAPS, da quantidade de pessoas que estão precisando acessar o serviço e que a gente não consegue dar essa oferta, né, no mesmo volume da demanda. É uma dificuldade enorme que nós temos. Então, se a gente não pensar uma repactuação na saúde, como foi feito lá no passado com a educação, né, a gente não vai conseguir prestar um atendimento de qualidade à nossa população. Uma outra dificuldade que os municípios vão ter é a questão do transporte. Foi o Kaique abriu aqui o programa falando a questão do...
Inclusive, rapidinho, um ouvinte aqui ficou na bronca comigo, estou lendo a mensagem dele, ele ficou bravo, né? Porque eu falei que o reajuste foi justo. E aí ele falou, olha, tanto de aumento, IPTU, não sei o quê, como é que você fala? Então, vou deixar que a senhora fundamente se por que foi justo e aproveita e conversa sobre essa questão de outros aumentos.
É mais do que justo. Basta ver quantos aumentos tiveram de óleo diesel, né, de 2018 para cá, né, o aumento do próprio reajuste do salário mínimo, né, porque os trabalhadores recebem, e ainda mais dos acordos coletivos, porque eles têm um acordo diferenciado, não é só o aumento do salário mínimo. Então, plano de saúde que eles têm direito, teve aumento, então tudo isso. Então, nós estamos, né, desde 2018 com uma tarifa de 3,80, que é uma das menores do país, e chegou no momento que não tem como, porque o que está acontecendo no transporte público? Se o município não fosse subsidiar o transporte público, nós estaríamos com a tarifa aí de R$ 7,80 a R$ 8,00.
Meu Deus.
Era isso que a população estaria pagando. Né? A população não tem, a gente faz a conta do salário mínimo, como é que ele vai pagar R$ 8,00 numa passagem de ônibus? É impossível, então não vai comer, vai só pagar o transporte. Então por isso que o município entra com subsídio, para que esse valor ficasse em R$ 3,80, agora nós reajustamos para R$ 4,00 para ajudar, né, nesse pagamento. É possível sim a tarifa zero, sabe, não é uma utopia, é possível. Basta que o município entre com sua parte, o estado entre com a sua e a União entre também com a sua parte, que aí a gente pode conseguir o transporte público, que é um direito do cidadão, inclusive está lá na Constituição e já deveria ser zero mesmo, tarifa zero, desde quando foi criado, deveria ser zero. A população não deveria pagar.
Público, aí o pessoal é público,
não é,
mas
isso?
Paga, né?
Então, assim, nesse enfrentamento a gente já tem, enquanto município, uma luta já de muito tempo, né? Nós temos lá o marco legal do transporte público, que foi em 2021, né? Que tem essa prerrogativa, né? Tem lá esse inciso que o transporte pode sim ser gratuito para toda a população. Nós temos outros PLs também lá na Câmara, como o 4.177/2025, né? Que ele sugere a tarifa zero usando fundos, né? De APPS e veículos individuais. Também tem o 3.278/2021, que propõe as fontes de custeio como combustíveis e tarifas do sistema viário. O que está precisando é como vai financiar, né? Ele precisa ser gratuito? Precisa. Né? É justo? É justo. Mas quem vai pagar a conta?
Essa conta, né?
Vai sair da onde? Né? Então, tem cento e poucos municípios no país que tem tarifa zero. E eles, qual foram as fontes que eles usaram para financiar isso? Royalty, né? Você pode verificar que a maioria das cidades que tem, são cidades onde tem petróleo, né? São os royalties que estão custeando, e alguns outros lugares o próprio comércio financia. Aí você pega esse valor e faz um rateio entre, e se cria
que é um
uma
dinheiro
tarifa
que volta, né?
Que volta,
pro comércio.
Volta pro comércio. E se cria. Então, assim, o que precisa acontecer é isso, né? Precisa verificar da onde vai vir o recurso para subsidiar o transporte público, que é possível, né? Agora, precisa de vontade política. E nós temos aí a Frente Nacional dos Prefeitos, que está nessa tratativa junto com o Senado, com a Câmara, né, com o Congresso em si e também com o governo federal, para verificar quais serão essas fontes de custeio para que isso chegue a ser uma realidade nos municípios. O meu medo agora é que isso vire só uma bandeira eleitoral e que não se concretize, né? A gente precisa ter muito cuidado, porque um ano de eleição, um ano de 2026 é um ano de eleição, a gente precisa ter muito cuidado com o que vai ser ofertado, vai ser prometido à população, e verificar se isso realmente tem se tem uma consistência. Não adianta falar a partir de 2027 a tarifa do transporte público será zero. Sim, mas como? Quem vai financiar? Então tem que apontar a fonte de custeio para a gente ver se realmente isso não é só uma promessa vazia ou que ela realmente possa ser concretizada. Mas é possível cair, tenho certeza, que tendo vontade política, né, do Estado, dos Estados e da União, é possível sim.
Muito bem, a gente vai rapidinho, Mônica, no intervalo aqui.
Sim, pedir
a prefeita só mais um instantinho. Tem uns ouvintes aqui mandando questionamentos. Daqui a pouquinho a prefeita Sheila Lemos responde aqui ao vivo na Clube FM, Matheus.
Sudoeste, agora. Compre os produtos da Argamassa Vitória. Argamassa AC1, AC2, AC3 cinza e AC3 branca. Argamassa para piso sobre piso. Argamassa para porcelanato interno e externo. Rejunte em várias cores. E o mais novo lançamento: Argamassa Vitória impermeabilizante. Argamassa Vitória, há mais de 20 anos ajudando você a realizar sonhos. Presente nas lojas de Conquista e região. Fone 77 3420 8084.
Você sabia que pode ajudar instituições filantrópicas, a exemplo da Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista, por meio do programa estadual Nota Premiada? Ao incluir seu CPF na nota fiscal no momento das suas compras, você também ajuda instituições que atuam em comunidades carentes com projetos de saúde, educação e assistência social. Cadastre-se, peça a nota e inclua o CPF. Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista. Cuidar faz parte da nossa história.
Quer renovar a frota ou conquistar o seu caminhão Foton Zero? Com o consórcio Conta Alto, você investe no futuro do seu negócio com parcelas que cabem no seu bolso. São planos a partir de R$ 1.578,46 mensais e crédito de até R$ 460 mil para você acelerar seus projetos. Sem juros e com a segurança de quem entende de caminhão. Fale agora com a Conta Alto Foton e descubra o plano ideal para você. Conta Alto Foton, Vitória da Conquista, ao lado do CEAVIC. 77-2018-1215.
A Compeças é sinônimo de tradição e excelência em serviços automotivos. Oferecemos soluções completas para veículos leves e pesados, peças, pneus, manutenção e serviços especializados. Há 59 anos, somos referência no setor automotivo do sudoeste da Bahia, reconhecida pela qualidade do nosso trabalho e pela credibilidade construída ao longo da nossa trajetória. Ligue agora, 77-2102-8800, Avenida Presidente Dutra, Vitória da Conquista.
Sudoeste, agora.
Agora meio-dia e 38. Estamos aqui com a prefeita Sheila Lemos. Prefeita, o pessoal tá falando aqui do Poço Escuro, o Miguel de Menezes, mas pelo amor de Deus, pergunte pra prefeita aí sobre o Poço Escuro, né? A reserva. Porque algumas pessoas estão dizendo, ah, tá abandonado, tá precisando de mais cuidado. Como é que tá lá?
Ali, na verdade, é um santuário, né? Eu acho que é a parte mais importante de Vitória da Conquista, porque foi ali que nasceu, né? Vitória da Conquista, através do Poço Escuro, né? As primeiras construções foram logo ali abaixo na Rua Grande. Então, a gente tem um maior cuidado, né, com esse santuário que é o Poço Escuro, que vem sempre recebendo manutenções, né? E o cuidado com a parte ecológica de lá. O que a gente precisa melhorar no Poço Escuro é a parte turística, né? Uhum. A gente precisa gradear, cuidar mais da parte da apresentação, na verdade, do Poço Escuro, com um convite de um cartão postal para que as pessoas vá visitar. É tanto que a gente tem um cuidado enorme com o Poço Escuro, com essa última chuva que deu, estragou bastante os caminhos que tem lá, que são com madeira e tal, tudo bem ecológico, né? No outro dia a equipe do meio ambiente estava lá refazendo todos os caminhos, ajustando tudo, né? Agora, é claro e evidente, a gente tem que fazer com que as pessoas possam visitar o Poço Escuro, mas não tirando a característica do Poço Escuro, né? As pessoas é que precisam se adaptar ao Poço Escuro e não o Poço Escuro se adaptar aos visitantes. Então é com muito cuidado que a gente faz todas essas manutenções lá sem agredir de forma alguma o meio ambiente.
Entendi.
Muito. Prefeita, vamos falar um pouquinho do novo empréstimo, né? A gente sabe que passou pela Câmara de Vereadores, foi discutido, teve reunião também com a Caixa Econômica e o que a gente mais recebe aqui são as perguntas com relação onde serão aplicados esses recursos, prefeita. Traz essa notícia para a gente.
Pronto. Nós temos, claro e evidente, um planejamento, né, para esse recurso de 400 milhões de reais para Vitória da Conquista. Nós sabemos, porque conhecemos a cidade, a gente sabe quais são os locais que esse recurso deve ser alocado, mas eu sempre governei escutando as pessoas, né? Então, dessa forma eu chamei os vereadores e quero escutar os vereadores. Quais são as indicações aonde eles acham que esse recurso devem ser alocados, né? Estou recebendo essa relação dos vereadores para a gente verificar, né, se casa com o que a gente pensa, né? Ou se eles enxergaram algum outro lugar que a gente passou batido, né, para a gente verificar. Por que os vereadores, né? Os vereadores, eles estão mais próximos da comunidade, porque ele representa, né, ou uma comunidade, ou um grupo da sociedade. Então, a Câmara de Vereadores é a casa do povo. Então, a gente precisa escutar a Câmara. Eu não posso somente pelos todo o trabalho que a gente tem feito em Vitória da Conquista, dizer, não, eu vou botar aqui, acolá e tal, sem escutar a Câmara. Então, nós estamos escutando a Câmara e vamos fazer esse trabalho em conjunto. Mas já temos, claro, algumas indicações de locais. Eu vi ali no WhatsApp que alguém do loteamento Conquistense já perguntou, né? O Conquistense é uma prioridade nesse projeto, né? Mas o Conquistense é a prioridade porque ficou só um loteamentozinho ali com 11 ruas, né? Muito pequenininho, e todo o entorno é pavimentado, como o Leblon também, né? Isso na zona sul da cidade, né? É uma parte ali que inclusive tem uma escola, né? Nossa, ali no Leblon, e que nos dias de chuva, porque é na parte baixa, desce muito material, então acaba até os alunos tendo dificuldade de acessar a escola. Então é uma prioridade a gente fazer também a pavimentação do Leblon, né? Nós vamos também concluir a pavimentação lá do Renato Magalhães, né? Lembra que Ezen iniciou, foi até a partir de 21 que eu fiz a entrega, já fui eu que entreguei a pavimentação no Renato, mas ficou algumas ruas no Renato sem pavimentar. Nós vamos concluir essa pavimentação e assim escutando, né? Algumas ruas no Primavera, não vai dar para asfaltar todas as ruas de Vitória da Conquista que estão ainda em terra, né? Os 400 milhões não serão suficientes para isso, até mesmo porque para asfaltar a gente precisa primeiro fazer a drenagem. Então entra a parte de drenagem, a microdrenagem, a macrodrenagem, porque asfaltar sem esse cuidado é jogar dinheiro por fora, porque na primeira chuva forte que tiver, leva o asfalto. Então a gente tem todo esse cuidado. Precisamos também dar uma roupagem nova às grandes avenidas que nós temos em Vitória da Conquista, como nós fizemos com a Olívia Flores, né? Olha como a Olívia Flores hoje é bonita, depois que a gente fez todo o embelezamento da Olívia Flores. Olha a Avenida Brumado como está depois do embelezamento. Então a gente precisa fazer isso na Avenida Integração, na Bartolomeu de Gusmão, na Juraci Magalhães, na Filipinas. São grandes avenidas que precisam dessa parte de urbanização também. Então, é um projeto que nós vamos também fazer esse embelezamento. Precisamos também construir alguns equipamentos de saúde e de educação. Precisamos construir CRAs. Né? Vamos precisar também verificar a parte de esporte, de lazer, né? De cultura. Então, é um recurso que a gente não vai usar somente para pavimentação. A gente precisa diluir esse recurso, né? Nos vários projetos que Vitória da Conquista necessita e que a gente não consegue se não for através de um recurso externo, né? Ou através de emenda parlamentar, ou recursos oriundos de convênio com os ministérios, ou através de financiamento, que é o que nós estamos aí agora solicitando.
Kaique, me permita rapidinho, já que a prefeita falou da Avenida Brumado, tem um ouvinte perguntando quando é que as obras retornam.
Bom, a gente precisa esperar, porque é uma obra ali de macrodrenagem, né? Ali é uma obra que está sendo executada pela EMURC, a EMURC está esperando chegar o material, aquelas aduelas, né? Porque eles podem ver, se ele morar lá próximo, ele vê que é um material de concreto, né? Que é colocado. Então essas aduelas, elas ficam prontas, entrega, a EMURC faz. Como nós estamos agora num período de chuva, é muito perigoso estar trabalhando com macrodrenagem no período de chuva. Por quê? Você coloca uma profundidade de mais de 5 metros que se cava ali, e para se colocar a duela, e nós colocamos os trabalhadores ali dentro. Então no período de chuva, esse terreno fica muito mole. Claro que tem todo o cuidado, tem aquela grade, o trabalhador só desce se tiver com a grade, mas é perigoso porque o terreno fica muito mole, muito suscetível a cair, a desmoronar aquela terra. Então a gente tem todo um cuidado. Então, período agora de chuvas fortes, a gente tem todo um cuidado, então tem que ser feito. Primeiro verificar se tem alguma previsão, e está muito instável essas previsões, né? A gente viu que nós nos preparamos, inclusive diminuindo o nível da Lagoa das Bateias, né? Por uma perspectiva que tinha de uma tempestade aqui na região, e não caiu uma gota, mas a gente precisou ter este cuidado, né, baixar o nível da lagoa para que não houvesse um alagamento ali na região da Lagoa das Bateias. Então, tudo isso a gente está tendo muito cuidado. Mas, assim, a obra não está paralisada por falta de recurso, né, não é por nada disso, é por conta agora do período chuvoso mesmo, e o material está chegando. Conforme for chegando, estiver pelo menos uma... Certeza não dá, porque é previsão, né? Mas se não tiver uma perspectiva de chuvas fortes, aí a empresa vai fazer. Nesse período agora está parado realmente porque nós estamos em recesso, né? Nós paramos o serviço público no dia 19 e só vamos retomar no dia 5 de janeiro.
Ô prefeito, recentemente a gente recebeu um avalanche de mensagem, o presidente da Câmara falou, oposição, situação, todo mundo se uniu por conta das mudanças da nova Zona Azul, né? E o pessoal, a prefeitura me parece deu uma recuada, mudou alguma coisa, mas continuam reclamando, o pessoal falando que o comércio ficou vazio e tal. Como é que a senhora está lidando essa questão da nova Zona Azul?
Pronto.
Eu queria que a senhora explicasse o motivo das mudanças e se a senhora abre a possibilidade de ainda rever essa situação ou já está definida?
A Zona Azul não é nova, né? Ela está lá, existe a Zona Azul no município já há muitos anos, né? Toda a parte legal da Zona Azul ainda é da lei lá de 2006, então a gente está falando aí de 20 anos, né, que não tem mudança na lei. E o que nós fizemos é que hoje cada vez mais a coisa está partindo para o digital, né? Praticamente não existe mais nem agência bancária, né? Tudo é para o digital. Então é claro, é evidente que a Zona Azul também vai partindo para o digital, mas a gente não pode esquecer também das pessoas, dos analógicos que ainda existem e que quer essa tratativa com as pessoas. Então a Zona Azul continua tendo monitor, continua tendo ponto fixo para compra, né? Aí tem os meios digital, que agora tem mais dois meios digitais, né? Que é o QR Code na placa e ainda o WhatsApp, onde você pode comprar, né? E o que nós não recuamos, o que nós fizemos foi, aumentou-se o prazo, era para se iniciar em dezembro, nós vamos iniciar em janeiro, né? O que está em tratativa com a empresa é a possibilidade do pré-pago, que eu acho que foi o que deu maior burburinho, né? É o pré-pago. Por que que a empresa é contra o pré-pago? Porque a pessoa colocava o valor no aplicativo, certo? Ela deixava lá um crédito no aplicativo, mas ela estacionava o veículo e não alocava a vaga. Ela esperava se o monitor passar a alocar. Então ela ficava lá uma hora, duas, três, quatro, sem pagar, né? Que é ilegal. E não era multada por isso, porque quando o monitor passava, podia pegar lá e alocar para ela naquele momento. Então a empresa está tomando prejuízo. E empresa nenhuma trabalha sem lucro. Então, e o que ia acontecer? A empresa ia acabar abandonando o sistema. E aí sim que o comércio perde, porque eu sou comerciante e eu, enquanto presidente da CDL, né, encampei essa bandeira junto com o comércio para que a Zona Azul voltasse, porque você se lembra que ficou um tempo sem.
Ficou.
E foi um maior desastre para o comércio de Vitória da Conquista, foi aquele estacionamento livre. Por quê? Muitas pessoas que não têm essa consciência do coletivo, que trabalha no centro, parava o carro lá antes das 8 e só tirava depois das 18. E eu, Mônica, você que ia no comércio para comprar, a gente não tinha onde parar. Nesse momento surgiu um monte de estacionamentos privados, porque nem existia estacionamento privado em Conquista, era raro, né? E nesse momento surgiram os estacionamentos privados justamente porque não tinha mais condição de colocar o carro na Zona Azul. Então foi uma briga, nós fomos enquanto representantes do CDL, da Associação Comercial, conversamos com o prefeito da época, que foi o doutor Guilherme, para voltar à Zona Azul, porque o comércio precisava disso. Então na época de Guilherme nós não conseguimos, mas na época de Eze, no primeiro ano de Eze, a Zona Azul voltou e o comércio voltou a ter essa atividade que é tão forte, né, comercial, a Vitória da Conquista. Sem estacionamento rotativo não existe comércio na área central da cidade. Por quê? Porque não existe estacionamento para todos. Então é preciso que tenha um rotativo. O que aconteceu na Zona Azul foi um burburinho, inclusive pela própria imprensa, que não entendeu o formato da Zona Azul e acabou se criando um caos. Foi um caos causado por uma falta de informação, a falta de entendimento, talvez, né? E inclusive os monitores ficaram com medo de ir para a rua, porque eles estavam sendo ameaçados. Então eles tiveram que se recolher à empresa, por isso que ficou uma semana inteira sem monitor na rua. Os monitores estavam sendo ameaçados, eles tiveram que se recolher para dentro da empresa e falou, não, eu só posso voltar quando essa poeira toda abaixar, porque eu estou sendo agredido na rua, estou sendo xingado, né? Tem pessoas dizendo que vai jogar pedra. Então foi um caos que aconteceu, mas espero que a população entenda quem faz o correto. Não será penalizado nunca, porque se você alocar o seu carro na sua vaga, se dentro de 2 horas você tirar daquela vaga e colocar em outra, você não vai receber multa nem administrativa, né, nem uma tarifa administrativa, e muito menos uma multa de trânsito. Porque o que me causou estranheza é isso. Se hoje você para na Zona Azul e é flagrado, né, com um ilícito ali de não estar pagando, você paga uma multa de trânsito de R$ 195 e você perde 5 pontos na carteira. Uhum. O município lhe dar uma chance de você resolver isso administrativamente, pagando R$ 60 para não pagar, não ser multado, como é que isso é ruim? Foi aí que eu não entendi. Aonde está a parte ruim? Que eu não consigo entender até agora. Então, eu só posso entender que só é ruim para quem botava lá e não pagava. Então, quem não fazia a coisa correta.
Prefeita, reestruturação das secretarias, tem previsão para o ano que vem?
Nós mandamos projetos de lei para a Câmara, né? Está na casa, só vai ser apreciado a partir do próximo ano, porque a Câmara está em recesso. Acredito que nem as comissões, né, devam trabalhar, porque não é com regime de urgência. Então, quando retornar os trabalhos da Câmara em fevereiro, as comissões vão analisar, a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Orçamento, né, verificar para se fazer essa reforma administrativa que a gente já vem anunciando, né, desde 2024, que nós teríamos essa reforma administrativa no município, porque a gente precisa colocar alguns cargos estratégicos para que você possa gerenciar melhor. Você não tem condição, vamos botar aqui como uma empresa, né? Eu não tenho condições de abrir uma loja, se for uma loja pequenininha, é o próprio olho do dono que engorda, né? Mas se for um estabelecimento maior, você precisa ter um gerente para que ele gerencie ali os outros funcionários e também atenda aos consumidores, né, aos clientes. A mesma coisa no serviço público. Nós temos lá os nossos servidores públicos e a gente precisa colocar alguém responsável por aquele equipamento para dar um atendimento melhor aos munícipes e também gerenciar esses servidores públicos. Então, é nessa tratativa que a gente faz essa reforma administrativa no município. Eu vi que na semana ainda se falou, está se criando, parece que 100 e poucos cargos. Não, não é. Porque os cargos antigos serão
56,
serão extintos, né? Então, quando a gente extingue os cargos antigos, essas pessoas vão ocupar, e aí é somente um percentual de novos cargos. Fica parecendo o governo quando vem trocar ambulância e viatura, né? Novas viaturas, na verdade, é substituindo as antigas. Então é isso.
Prefeito, o colega Jânio Fritz está mandando aqui Feliz Natal, um abraço para a senhora. Outro ouvinte também, o Clóvis Costa, né? Tá mandando um abraço, parabenizando pelo governo e questionando se a prefeitura vai fiscalizar os reparos da Embasa. Está falando que tem uma situação lá no bairro Cidade Modelo, na rua B e tal, Embasa, segundo ele, né? Quebrou o asfalto e ele tá cobrando esse tipo de fiscalização da prefeitura.
Pronto, mandar um abraço aí pra Jane, pra Carlos, né? Um Feliz Natal pra eles, em nome desses dois ouvintes, né? Pra todos aí.
Clóvis,
né? Pra todos que estão nos ouvindo. A relação com a Embasa. Nós temos uma relação bem conturbada com a Embasa, justamente por conta desses trabalhos, né? Assim, nada contra a direção da Embasa, contra o presidente da Embasa. Eu acho que eles precisam resolver melhor a questão da contratação que eles têm, né? Essa empresa que está hoje fazendo a recuperação é melhor do que a empresa anterior. Ela tem um trabalho, uma qualidade melhor na prestação do serviço. Eu estou falando de recomposição asfáltica, que eu acho que é o que mais incomoda a população. Porque assim, a prefeitura vai lá, faz o asfalto novinho, aí logo depois a Embasa vem fazendo os cortes. Bom lembrar que toda vez que a gente vai fazer uma pavimentação, primeiro a gente notifica a Embasa para fazer todas as ligações, para que depois que a gente coloque o asfalto, não precise mais fazer esses cortes. Mas claro, que tem às vezes alguma coisa dá um defeito lá e tá debaixo da terra, ele tem que realmente quebrar o asfalto e fazer o reparo, né? Não dá para deixar a água potável jorrando pela rua, nem esgoto, porque inclusive é crime ambiental, né? Então a Embasa muitas vezes precisa fazer isso. E aí a recomposição nunca é igual à pavimentação. Então precisa fazer um corte bem feito, compactar bastante esse solo e depois colocar esse asfalto, esse pavimento. A empresa que está hoje é melhor do que a estava anteriormente, mas nunca que vai ficar igual a um asfalto novo. E toda intervenção que a Embasa faz, que o município fiscaliza todas, e quando verifica que tem algo que não está dentro do padrão, nós notificamos a Embasa. Infelizmente, o contrato que se tem com a Embasa hoje não nos dá essa prerrogativa de multar a Embasa, uhum, né? Para que ela talvez melhorasse esse serviço, né? Então, uhum, é algo mesmo no diálogo, a gente conversa sempre com o Manuel. Manuel, vamos procurar resolver isso, vamos, verifica, fala com a empresa para melhorar. E eu sinto esse esforço dele, sabe, Kaique, de procurar conversar com a empresa, de procurar melhorar esse serviço. Então, mas não é uma relação muito fácil, não.
Não é. Nossa, são muitas perguntas, né, Mônica?
E eu estou aqui para fazer uma que
faça,
eu preciso.
Faça, né, minha filha.
Eu sei que você vai fazer a última pergunta, mas, ô prefeita, a gente que cobre a Câmara de Vereadores, eu tenho observado, a nossa equipe aqui tem observado também a relação da Câmara de Vereadores com o município. Eu queria que a prefeita contasse para a gente como tem analisado, né, posicionamentos de alguns vereadores, inclusive da base, né, da prefeita, questionando, buscando, não dizendo amém, digamos assim, entre aspas, para todos os projetos que chegam na casa. Parece que tem algo diferente.
Eu acho, Mônica, normal e salutar, inclusive.
Tem que ser, né?
Eu acho que a Câmara tem que ter a independência, nós vereadores tem a independência, nós somos poderes harmônicos entre si, mas independentes. Então o vereador precisa ter essa independência, claro, né? Não é tudo que o governo coloca que o vereador vai falar amém. Então ele pode sim discordar, né? Muitas vezes a gente verifica que é uma discordância de não ter o entendimento da forma. De novo, algum problema na comunicação, né? Aí a gente chama os vereadores e explica, olha, não é bem desse jeito, do jeito que você está interpretando, é dessa forma, dessa, e a gente consegue.
Informação, né? E diálogo.
Diálogo, né? Então, assim, muitas vezes a gente coloca, porque assim, todo projeto de lei, ele vai com uma mensagem, né? Mas nem sempre essa mensagem é bem compreendida. Então a gente chama, conversa, dialoga, mas é super normal, até mesmo porque o vereador que é a caixa de ressonância do povo, ele deve explicações para quem o elegeu, né? E nem sempre a população concorda, principalmente quando é questão de tributos, né? Então, assim, o município precisa fazer, porque o município precisa ter recursos próprios para levar, né, para a população, as demandas que a população traz até o município. Ninguém faz isso sem recurso, ninguém faz isso sem dinheiro. Então o município precisa arrecadar, senão ele não consegue fazer as entregas, né? Somente com o que é repassado pelo governo federal não dá, né? Vitória da Conquista não é uma cidadezinha pequena que possa se dar o luxo de viver de FPN, não tem condição. A gente precisa ter recursos próprios. Então, quando se coloca algum projeto de lei, principalmente com questões tributárias, aí o vereador fica, poxa, eu vou, né, quem me elegeu não vai gostar, mas
vai,
a gente gosta.
Bem na foto.
Que é necessário, né? Aquilo é necessário, porque senão o município não anda. O importante, ninguém gosta de pagar imposto, ninguém. Isso aí, no Brasil, acho que não tem ninguém que goste de pagar imposto.
Verdade.
Né? Agora, quando você paga e você vê para onde o recurso está indo, né? Você vê a sua rua asfaltada, você vê a sua rua com uma praça, com uma quadra, você vê sua rua limpa, né? Você vê o lixo passando todos nos dias, né? Então, você fala assim, eu estou pagando, mas estou vendo para onde está indo. O ruim é quando você paga e não vê para onde vai, quando esse dinheiro dilui, né? Sai pelo ralo e você não vê as melhoras. Então, assim, é ruim, não é bom, mas é necessário. A gente precisa arrecadar para que a gente possa levar um serviço de qualidade à nossa população. E se conquista essa cidade que é, né? Essa cidade bonita, uma cidade aprazível, uma cidade que conquista as pessoas, é porque a gente tem. E aí eu não falo de mim, da minha gestão, eu falo das gestões que nós tivemos em Vitória da Conquista, as últimas gestões que nós tivemos, né? Posso discordar politicamente dos antecessores, dos gestores do PT, mas eles foram responsáveis com as finanças do município, né? Nunca foram irresponsáveis, não. Por isso que a cidade é hoje essa cidade que é. Então é uma construção que não é só minha, não é só do nosso governo, é uma construção que vem de lá de trás. E eu acho que isso tem que ser dito, porque eu não estou só para estar falando, porque é meu adversário, eu só vou ver os defeitos dele. Não. Tiveram, sim, méritos, mesmo que eu discorde politicamente, né? E eu posso até citar em que eu discordo, né? A cidade de Vitória da Conquista é uma cidade que a gente sempre viu que ela poderia deslanchar, que ela poderia ir muito mais além, como foi a partir de 2017 para cá. Olha o quanto Conquista avançou de 2017 para cá. Por quê? Porque a gente pensa trabalhando junto com a iniciativa privada, a gente traz o privado, né? A gente quer abrir as portas da cidade para que os grandes empreendimentos venham, porque aí a gente tem dinheiro, a gente tem riqueza, a gente tem emprego para a nossa população. Então, a maior crítica é essa, porque antes, né, de 2016 para trás, era uma cidade fechada, que não abria as portas, era muito difícil a empresa querer vir para a Vitória da Conquista, tinha dificuldade de vir para a Vitória da Conquista, né, porque o governo pensava assim, que a cidade tinha que ficar pequena, porque pequena era mais fácil de ser administrada. Não, a gente quer abrir essas fronteiras. É claro que a cidade cresce, cresce também os problemas, mas a gente tem que ter essa visão de trazer mais empreendimentos para a cidade. É salutar, a população tem emprego. Olha, a gente faz pesquisas constantemente no município para verificar a administração, né, como está. E os números são surpreendentes. Nas pesquisas, 80% da população de Vitória da Conquista está empregada. Empregada. Isso é maravilhoso, gente. É maravilhoso, né? Basta ver, hoje a construção civil tem que trazer trabalhadores de outros municípios, porque aqui em Conquista não encontram mais, né? O comércio, você pode dar uma volta, Mônica, você anda muito comércio, pode ver várias lojas com placa, né? Precisa-se de vendedor, precisa-se de atendente. Então, assim, é um lugar que tem oportunidades. Então, por isso que Conquista é essa cidade. É a cidade das oportunidades, né? E nós estamos cada vez mais abrindo a cidade para isso. Vamos mandar para a Câmara, agora no início do ano legislativo, em fevereiro de 2026, um pacote de leis para que a gente possa desburocratizar ainda mais a abertura de empresas nessa cidade. Porque a gente precisa, né? Ainda é burocrático, a gente melhorou muito, Kaique, mas ainda é burocrático, né? Eu quero que a pessoa não tenha dificuldade nenhuma de abrir uma empresa em Vitória da Conquista, para que a gente tenha emprego para todos, né? Pode ser alguém que fala assim, não, eu não quero trabalhar, mas tem lá um emprego, ela não vai porque não quer. Então é isso que a gente quer para Vitória da Conquista, avançar Vitória da Conquista cada vez mais.
Muito bem. Prefeita, mais uma vez, muito obrigado aqui pela entrevista. Eu falo, eu tô com pena dela, deve estar com fome, não almoçou ainda. A gente tá acostumado a ficar até as duas. Fique à vontade aí para desejar o Feliz Natal aos nossos ouvintes, aos eleitores seus, a todos os munícipes.
Desejar um Feliz Natal aqui para vocês, para a bancada da Clube, para todos os ouvintes, todos os munícipes de Vitória da Conquista e de toda essa região sudoeste, essa região maravilhosa, né? Um Natal de muita paz, de muita luz, de muita harmonia com os nossos, né? Nossos familiares, nossos amigos, e que nós tenhamos um 2026 repleto de realizações, né? O que desejo para cada um de vocês.
Obrigado, parabéns pelo trabalho e até a próxima. Bom, daqui a pouquinho a gente volta, Mônica. Vamos lá.
Você está ouvindo Sudoeste Agora, Clube FM.